Ah, muamba.
Adoro muamba.
Os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da Borges, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.
Metro branco está na mão? Então, a partir de agora, o show da bateria nota 10.
Olá, ouvintes! Nas ondas da Rádio da Universidade, 1080 AM, mais um Muamba, Carnaval e Conhecimento. Eu sou Everton Cardoso e conduzo hoje este programa com uma camisa marrom na qual há duas estampas, um pássaro voando e uma rosa dos ventos. Eu sou um homem de pele clara, 1,78m de altura, cabelos escuros e pretos e barba longa. Comigo na bancada, Helena Catani.
Oi, Everton, oi, ouvintes. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo castanho comprido e liso e uso uma camiseta preta com uma estampa de um filme.
E no programa de hoje, nós vamos falar de música. Mas não é qualquer música de carnaval. Vamos falar de um instrumento, ou melhor, de um instrumentista que se dedica a tocar supapo. Tipo de música e de instrumento e de cultura musical característico do Rio Grande do Sul. É o Jeff Mendes que está aqui conosco. Ele é cientista social egresso da URGS e hoje retorna à universidade como mestrando em antropologia social. Ele pertence ao Bloco Areal da Baronesa, já tocou na Praiana, na Mocidade da Lomba do Pinheiro, onde, obviamente, defendia o instrumento que ele tanto propaga por aí, o supapo, mas também já teve passagem na pista de desfiles pela Copacabana e também por tribos carnavalescas. Jeff, seja bem-vindo ao Muamba.
Muito obrigado. Eu agradeço muito a acolhida de vocês e a acolhida do público espectador de vocês. Eu sou um homem branco, PCD, estou vestido com uma camisa colorida em rosa, preto e dourado, que são as cores do meu querido Areal da Baronesa. Estou de calça jeans e tênis. Uso óculos e os meus cabelos são curtos.
Jeff, começa contando pra gente aí como é que tu começa com o supapo. De onde é que vem isso?
Olha, quando a gente vai falar de um instrumento que tem toda uma carga simbólica e de significados depositados pela população afro, porto-alegrense, afro-gaúcha, a gente tem que começar falando daquele que ensina, né? Daquele que é o mestre. Eu sou aluno do mestre Edu Nascimento, ele me ensina supapo já há 10 anos. Edu Nascimento é filho do mestre Gibajiba, já falecido, que foi o guardião do supapo por muito tempo, né? O supapo é um instrumento cilíndrico, né? Membranofônico. Ele é percutido com as mãos, ele é genuíno aqui do Rio Grande do Sul, está listado como um dos verbetes do novo dicionário banto do Ney Lopes, né, que se não me engano a tiragem é de 2003, se não me engano, talvez eu esteja enganado. E ele é um instrumento que faz o grave, né, na bateria. Tem muitas maneiras de tocar um instrumento. Às vezes as pessoas falam que o instrumento fazia, às vezes, do surdo de terceira, né? Mas, atualmente, em alguns lugares, é assim. Mas se você for na tribo carnavalesca, você vai ter um outro toque, nem lá nos Comanches, onde eu toquei esse ano. Tem um outro toque, até o supapo é diferenciado, é um supapo menor, um pouco daquele que a gente conhece hoje, né? E as tribos carnavalescas também tinham um outro toque, o ziguiné, que é um toque muito forte, muito visceral, né? tem diversas maneiras de tocar, né? Tem diversos tipos de sopapo, enfim, mas é um instrumento grave, é um instrumento roncador, é um instrumento da naipe de tessudos, da naipe dos graves.
Tá, mas e como é que tu começou?
Eu comecei através do trabalho do mestre do Nascimento no Quilombo do Supapo.
Quando é que foi isso, tu lembra?
Isso foi em 2014. 2014 para 2015. Eu já era percussionista. Eu já trabalhava com percussão, né? Eu fui capoeirista, né? Ainda me considero capoeira mesmo, após um acidente que eu tive que me impossibilitou de permanecer assim mais nas rodas de capoeira. Ali eu tive contato com a percussão com o mestre Ratinho, com o mestre Jaburu e com o mestre Moa do Catendê. Então eu já tocava a tabaque, lu, a gogô, caixa, uma série de instrumentos, né? E eu fui convidado pelo Beto Souza para integrar o grupo Yalodê Idum do Quilombo do Supapo, dirigido pelo mestre Edu do Nascimento. E a partir desse primeiro contato, eu me interessei em aprender o supapo e comecei a aprender. Logicamente que quando você vai aprender um instrumento dessa magnitude com um mestre que vem das classes populares e das classes oprimidas da nossa sociedade, não é uma aula de universidade, não é uma aula onde você senta num banco, ele vai te passar lá no quadro. Não é assim, né? Isso se dá por meios diferentes, né? São vivências, né? É o tempo que tu permanece ao lado do mestre. A gente aprende com o olho e com o ouvido. Então, demorei, eu acho que uns 2 anos olhando para daí então tocar.
Bom, o Jeff eu conheci numa oficina que eu estou fazendo com a mestra Alexandra e eu pude ouvir o supapo tocado ao vivo, assim, e é muito potente e ele é muito imponente na bateria. E aí eu te pergunto, como a gente fala de escola de samba, né? Como é que é levar para a avenida, não é só um instrumento, é uma história toda junto, né?
Sim, e é de uma responsabilidade muito grande, né? Então, tem toda uma preparação para poder entrar na avenida com um instrumento que pesa em torno de 13, 14 quilos, né? São aros de metais, né? Tem aros internos de metal para manter o formato cônico dele, né? É um instrumento bem pesado. Há um luthier que está fazendo os aros de alumínio e tem permanecido um som muito bom e diminui pela metade o peso. Mas o meu supapo, ele é um supapo feito pelo mestre José Batista, lá de Pelotas, filho do mestre Batista, que foi o companheiro do mestre Gibajiba durante o Cabubu, o projeto Cabubu, né? Mas não é só por esse aspecto físico, é pelo significado que ele tem, né? Que ele traz para a avenida, quando ele recupera toda a ancestralidade afro-gaúcha, né? Quando ele traz os ecos dos tambores que ecoavam no passado. E nos traz, trazendo toda essa carga da memória do povo afro, tão injustiçado, né? Tão vilipendiado no nosso país, né? Então tem um papel muito forte. Esse ano eu toquei com os Comanches, né? Lá na avenida, no Carnaval de Porto Alegre. E nós fomos 10 ou 11 supapos. E havia um momento, logo na entrada na avenida, onde a bateria silenciava e ficava só a cadência dos supapos. Aquilo foi lindo, 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 lindo. E depois foi maravilhoso encontrar as pessoas, né? Virem cumprimentar a gente e dizer que nesse momento sentiram assim a pele tremer, né? É magnífico, isso tem um significado muito grande e eu só tenho a agradecer a esses mestres afro-gaúchos, como o mestre Gibajiba, como o mestre Caloca, como o mestre Batista, né? Que carregaram esse legado e que hoje está aí, né? À nossa disposição e para nos enriquecer culturalmente.
Olá, ouvintes. Olá, Everton. Olá, Helena. Aqui, Gugu Lacerda. Sou um homem negro, de barba e cabelos castanhos escuros. Hoje estou vestindo uma camisa rosa, calça jeans. E Jefferson, quando falamos em supapo, principalmente no Carnaval de Porto Alegre, claro que nós lembramos da Academia de Samba Praiana, mas é preciso falar que o supapo, o papel do supapo nas nossas baterias, ele equivale ao que hoje é usado no soro de terceira. Então, há pouco tu citou o Mestre Caloca, lendário, Jibajiba, mas eu não posso deixar de citar também Mestre Newton, que durante muitos anos nas suas baterias, tanto no Bambas Algia quanto na União da VRDPI, fez uso do supapo, e até onde ele pôde, ele levou o supapo para a Avenida. E quando falamos desse supapo no Carnaval, eu gostaria que tu falasse um pouco dessa historicidade, né, do supapo, da participação dele, não só em Pelotas, mas em Porto Alegre, e no que hoje ele representa, principalmente ali no Areal da Baronesa, que me parece ser a sua grande morada em Porto Alegre.
Você traz à nossa lembrança algo maravilhoso, né? Essa questão do Bambas da Orgia. Há pouco tempo eu toquei no carnaval lá no Cristal, né? Na Vila Cruzeiro ali, na Vila Cruzeiro, com a velha guarda do Bambas da Orgia. Eu e o mestre Edu Nascimento, mais um aluno dele, né? E assim é fantástico, é um privilégio a gente ter essa escola de samba aqui no Rio Grande do Sul. Sobre a questão do surdo de terceira, no Areal a gente toca assim. No Areal o supapo, ele tem uma frase, mas ele faz variações também, bem como o surdo de terceira.
Jeff, só para a gente contextualizar para quem conhece menos de música, o que seria um surdo de terceira?
O surdo tem o surdo de primeira e o surdo de segunda. Um faz tum e outro faz tan. Tum, tan, tum, tan, tum, tan. O surdo de terceira vai quebrar esse reloginho. Tum, tum, tan, tum, tum, tan, tum, tum, tan, tum, tum, tan, tum, 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 tan, tum, tum, tan, tum, tum, tan, tum, 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 tan. Ele vai quebrar, vai dar aquele balanço, aquele swing, né? Esse que é o papel do surdo de terceira. O surdo de primeiro e o surdo de segunda, eles fazem o reloginho, a marcação do tempo. Um, dois, um, dois, um, dois. E o surdo de terceira vai recortando. O Areal da Baronesa, ele tem uma história que é muito mais antiga, né? Não é... O Jibajiba tem uma música que se chama Areal da Baronesa e ele fala, né? E se a gente escutar a música do Jibajiba, Areal da Baronesa, a gente entende por que o Areal é o berço do samba. Porque lá em 1920, 1930, quando a população oprimida conseguiu quebrar as amarras e pôde brincar o carnaval, porque até então a classe pobre, a classe negra não brincava o carnaval, era o intrudo, era uma coisa dos ricos, né? Nessa época, em 1920, 1930, o Areal da Baronesa é o primeiro lugar em Porto Alegre que brinca o carnaval de uma maneira popular. Me parece que é em 22 que lá em Pelotas uma escola de samba começa a brincar o carnaval, e se não me engano, na Bahia, em Salvador, é 1910, 1908. Por isso aí que é pela primeira vez um grupo de pessoas negras, de pessoas pobres, começam a poder brincar o carnaval no Brasil. Porque até então não podia popular, não brincava carnaval. Quem brincava carnaval era rico, e era um carnaval muito agressivo. Um carnaval que hoje a gente consideraria um bullying, porque eles saíam jogando bexigas com líquidos questionáveis nas pessoas que caminhavam na rua, né? Então, enfim, isso... Claro, né? O que eu aprendi com os velhos mestres, né? Mas no Areal da Baronesa, agora, recentemente, o Ariel teve também uma escola de samba, né? A integração do Ariel da Baronesa, que somente deixou de ser escola porque o carnaval foi levado lá para a zona Norte. E naquela época, se não me engano, era o mestre Telmo Flores, o presidente da integração do Ariel da Baronesa. Ele e o restante do pessoal não concordou com isso. E a maneira de denunciarem essa política, né, de exclusão do carnaval do centro da cidade foi deixar de desfilar, né? Então o Ariel, ele a escola de samba, a integração do Ariel do Baronesa, deixa de existir nessa época, mas continua como bloco e mais, continua como uma escola de formação. Porque o mestre Paulinho, o mestre Daniel, né, que são os dois mestres que tomam conta da bateria ali no Ariel da Baronesa, eles permanecem ali ensinando as crianças a partir do próprio esforço. E a mestra Cleusa Aristiraga, ela permanece também ensinando as crianças a dança, o porta-estandarte, a porta-bandeira, né, a alegoria, a fantasia, que é assim, um saber incrível, né? A mestra Cleusa Aristiraga, ela tem um saber incrível, porque ela domina todos os aspectos estéticos que uma escola de samba, ela tem que apresentar, né? Ela possui, né? Então é fascinante. Ali por 2011, 2012, quando o carnaval dos blocos começa a ressurgir em Porto Alegre, o Ariel, ele vai para a rua, chama todo mundo e chama também o mestre Edu do Nascimento para colocar o supapo dentro da bateria. E daí o mestre do Nascimento começa com os alunos dele, se não me engano, era o Marcinho, o Beto Souza, mais outros alunos dele, também me parece que o Zé Ivandro também, começaram a desfilar com o Ariel, né? Com o bloco do Ariel. E eu, em 2014, 2015, por ali, começo também a participar desse movimento, né? E é muito interessante porque a partir desse resgate que o mestre Paulinho, o mestre Daniel e o mestre do Nascimento fazem do supapo no bloco do Ariel, começa a surgir todo um novo interesse, né, no supapo a partir das escolas de samba, né? Então depois o mestre Erasmo vai chamar também o mestre do Nascimento para compor um grupo de ritmistas de supapo dentro da bateria da Praiana. Depois o vai nos chamar lá para a mocidade da Lomba do Pinheiro. Vai ter todo assim uma movimentação, né? Um ressurgimento do supapo, né? Hoje em dia, para a gente escutar um supapo, infelizmente não é nas escolas de samba, é no Bloco Ariel do Futuro.
Muito bem, vamos fazer uma pausa na conversa com o Jeff, então, para ouvir o samba enredo que ele escolheu para compartilhar com a gente. Ele já abriu um sorriso aqui, já sabemos, daqui a pouquinho a gente vai saber por quê. Então, do Carnaval de 2024 da Academia de Samba Praiana, Supapo Poético para Giba Giba, uma composição de Vinícius Brito, Vinícius Maroni, Mamal de Castro e Rafael Tubino, na voz de Paulinho Almeida.
Na fé do meu pavilhão, sou verde e rosa. Visto esse manto, vejo a minha estrela brilhar. Academia do samba, razão do meu cantar. Eu sou praiana. Na batida do meu coração, tremeu a terra, a vida inteira.
emoção, couro, ferro e madeira, em batuque de supapo, na marcação, jimba, jimba, na batida, no meu coração, tremeu a terra, a vida inteira, emoção, couro, ferro e o nascimento, pois a vida é lugarejo, traz magia, o tum, 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 o tum, raiz das chaqueadas, lobo preto teve virtude e a alma libertada, e a cupapa de cabelo e couro manto, horizonte de caminhos santos, abre a roda, tem o mais de queiro, recado pulo, nego amaro do terreiro, que saudade, nego amado, maduqueiro, nosso papo trovejou, se aquilombou, com a luz de um brilhou, compositor, valentia de lanceiro, meu alabê guerreiro, o teu dom se espalhou, nosso papo trovejou, se aquilombou, com a luz de um brilhou, compositor, valentia de lanceiro, meu alabê guerreiro, o teu dom se espalhou, exaltar, exaltar. Esse tronco ressonante nos deixou como legado o som que vem das falanges. Evocou toda a ancestralidade que na cidade baixa é nossa identidade. Teatro em preto e prosa, do tupi da feitoria e sangue verde e rosa. Toca jiba jiba, poesia que emana, abre rumo na tua cria. Da praiana tem batuque de supapo, na marcação, jiba jiba, na batida do meu coração. Tremeu a vida inteira, emoção, couro, ferro e madeira, tem batuque de supapo, na marcação, jiba jiba, na batida do meu coração. Tremeu a terra, a vida inteira, emoção, couro, ferro e madeira. Magia, o tum, 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 raiz das chaqueadas, lobo preto tem virtude e a alma libertada, e a cupapa de cabelo e couro manto, horizonte de caminho santo, abre a roda, abre a roda, abre a roda, recado bu, nego amaro do terreiro, ai que saudade, nego amado caduqueiro, danço o papo trovejou, se aquilombou, com a luz de um brilhou, valentia de lanceiro, meu alabê guerreiro, o teu dom se espalhou, teu supapo trovejou, se aquilombou, com a luz de um brilhou, compositor, valentia de lanceiro, meu alabê guerreiro, o teu dom se espalhou,
exaltar,
exaltar. Esse tronco ressonante nos deixou como legado o som que vem das falanges. Evocou toda a ancestralidade que na cidade baixa é nossa identidade. Viva jiba jiba, jiba jiba, rosa do tupi da feitoria e sangue verde e rosa. Toca jiba jiba, poesia que emana, abre rumo a tua cria. Os tambores da praia. Jiba jiba na batida do meu coração, tremeu a terra, a vida inteira, emoção, couro, ferro e madeira, em batuque, supapo,
em batuque, na
marcação, jiba jiba na batida do meu coração,
vamos, presidente,
tremeu a terra, a vida inteira, emoção, couro, ferro e madeira, em batuque, supapo, na marcação, jiba jiba na batida do meu coração, tremeu a terra, a vida inteira, emoção, couro, ferro e madeira,
minha praiana.
Acabamos de ouvir a interpretação de Paulinho Almeida para Supapo Poético para Jiba Jiba, a composição que a Academia de Samba Praiana apresentou no Carnaval de 2024. Jeff, por que esse samba e por que esse sorriso?
Esse samba, ele me traz muita felicidade, porque eu participei da bateria da Praiana esse ano, tocando supapo. Desfilei na avenida cantando esse samba enredo, então me traz uma felicidade muito grande. Além disso, é um samba que tem uma beleza e uma complexidade incríveis. O Mau Mau de Castro, o Vinícius, os meninos que compuseram, fizeram um trabalho incrível, porque você vai ver na letra várias citações, né? Várias imagens poéticas que, para nós que conhecemos a história do Supapo, para as pessoas que têm a vivência do Supapo, significam muito, né?
Como o que, por exemplo?
Como o Giba Giba, como o filho do Giba Giba que fica como herdeiro ensinando o Supapo. É um samba incrível, um samba magnífico, né? E ele foi uma pena que não fomos campeões nesse ano, né? Eu acredito que essa composição foi a melhor composição desse ano, né? Em que nós desfilamos, né? Além da letra, né, que tem toda essa rede de significados, que tem toda essa sobreposição de significados, ela tem um arranjo lindíssimo, magnífico. É muito bonito. E na avenida ficou mais bonito ainda, né? Porque uma coisa é quando a gente vai lá gravar, né, o samba enredo. Agora, outra coisa é quando tu, na avenida, com a presença do público, tu tá ali tocando, cantando e curtindo, né? Então,
eu fico feliz em ouvir tudo isso, porque eu tenho a honra de assinar esse enredo. Esse enredo é uma proposta minha para a Academia de Samba Praiana, quando eu entendo que havia chegado a hora da escola homenagear o seu primeiro presidente. Por toda a contribuição do Giba Giba para a cena cultural desse estado. E aí, quando tu falas, pena que nós não fomos campeões, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos enaltecer os nossos, né? E quando tu falas exatamente sobre a importância do Giba Giba e deste enredo para essa formação cultural do estado, eu gostaria de que tu falasse um pouco sobre justamente a importância do Giba Giba enquanto mestre supapeiro para a formação cultural desse estado, não só para a cultura afro-gaúcha, mas para a cena cultural desse estado.
Há pouco tempo eu participei como consultor em ciências sociais, né, de um documentário chamado Dois Batuqueiros, da Miriam Fichtner e do Carlos Caramês, que são incríveis, são dois gênios do audiovisual brasileiro, né? E nesse filme, nesse curta-metragem de 18 minutos, Dois Batuqueiros, fala sobre o mestre Borel e o mestre Giba Giba, duas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer. E duas pessoas que são muito importantes para o carnaval e para a negritude e, por consequência, para todos nós, cidadãos gaúchos, né? E ali, nesse filme, está retratado algo que é muito sensível, mas que demonstra a importância do mestre Giba Giba na música gaúcha, que é o fato de que a nossa primeira mestra de bateria no Rio Grande do Sul e segunda mestra em termos de Brasil, a mestra Alexandra, ela foi aluna do Giba Giba. Os primeiros palcos que a mestra Alexandra sobe foi pela mão do mestre Giba Giba. Então isso demonstra o comprometimento do mestre Giba Giba em termos políticos com a questão do feminino, vamos dizer assim. Eu vou tomar a liberdade aqui, e já que a gente está falando do mestre do mestre Shibajiba, eu vou ler um pequeno textinho aqui de uma letra da música dele, que é a letra da Feitoria. Não vou ler toda e depois vou ler um pedacinho do livro aqui para vocês sentirem a importância disso tudo. Porque a gente está falando de um homem que ele não fez uma obra musical alienada, uma obra musical que fosse falar do comercial da Doriana. Não. É um homem profundamente integrado com as tarefas históricas e políticas do seu povo e do seu tempo. Então, na música Feitoria, que conta a história do município de Novo Hamburgo, que a sua fundação foi através de homens negros, e depois aquela terra que foi civilizada foi retirada da população negra que estava ali, foi entregue aos alemães, está retratada nessa música, né? Então, olha só como que é. Matar gado para salgar, trabalhar até morrer. Ou trabalhar, trabalhar olê, trabalhar até morrer. A letra vai ficar como sugestão para todos os ouvintes depois pegarem e lerem ela. E eu quero ler para vocês agora um pequeno texto de autoria do Shibajiba, que é o artigo dele na coletânea Nós dos Afro-Gaúchos, e que ele fala sobre feitoria, né? Esse canto de projeção folclórica afro-riograndense de Shibajiba e Maria Bethânia Ferreira traz como refrão um canto trabalho, como os que os negros entoavam durante a lida, e canta a história da real feitoria do linho cânhamo de Canguçu e São Leopoldo. E o negro, ao desativar-se a feitoria, muda seu canto de trabalho para o canto de charqueada, continuando a trabalhar até morrer. Então, quando a gente fala de Shibajiba, a gente está falando de uma pessoa que orixalizou. A gente está falando de uma pessoa que carrega a memória, a tradição e a ancestralidade de todo um povo. A gente está falando de um artista completo, que as pessoas no Rio Grande do Sul ainda não compreendem. De uma pessoa que tem uma obra extensa, ainda inédita. Uma pessoa que foi injustiçada pelo mercado fonográfico. Ele, da geração da música popular gaúcha que ele pertenceu, ele é o último a gravar um LP. É lá em 94. Todos os outros já tinham gravado. Todos os outros até que aprenderam com ele já tinham gravado. E ele só vai gravar em 1994. Uma obra extensa, linda. Ele possui contos, ele possui poesia, ele possui letras de música. Ele foi conhecido em todo o país, né? Então, a gente está falando de uma pessoa incrível. E é a geração dele que chega em Porto Alegre na década de 50 e 60, trazendo o sopapo de Pelotas. Porque apesar do sopapo no século XIX haver documentação de que havia sopapos aqui em Porto Alegre, ele, de certo, pela repressão, ele some de Porto Alegre. E lá no final da década de 50, 60, com as tribos carnavalescas, todo aquele movimento, o pessoal, essa geração de Pelotas vem e traz o sopapo para cá e ele começa a integrar os grupos carnavalescos daqui.
Muito bem.
Como um resgate.
Jeff, muito, muito obrigado por trazer essa história tão importante do Carnaval do Rio Grande do Sul e da cultura afro-gaúcha. É um prazer te receber aqui no Moamba.
Para mim foi um privilégio.
Muito obrigada, Jeff.
Muito obrigado por manter vivo esse legado e por ser um aliado na luta.
Muito obrigado.
Então, a partir de agora, o show da bateria Nota 10.
O Moamba é uma produção da Rádio da Universidade. A equipe responsável pela produção é formada por Everton Cardoso, Helena Catani, Luiz Augusto, Gugu Lacerda e Mariana Sirena. Na técnica e na edição, Jefferson Gomes e Cleiton Lopes. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevão, bateria da Escola de Samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Praz em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, procure Moamba Works no Spotify.
Ah, Muamba.
Adoro Muamba.
É os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra do Fundo da Borja, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, Muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba, as histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.